profissionais do setor do turismo vão começar a ser vacinados na região contra a Covid-19. O anúncio foi feito por Berto Cabral, diretor regional da Saúde, na conferência de imprensa que se realiza todas as semanas para fazer o ponto de situação do combate à pandemia e que foi transmitida pela RTP Açores.
Decidimos também proceder à vacinação por lado de taxistas e de outras pessoas que trabalham no setor do turismo. Nós estamos a entrar na região autónoma, portanto estamos a entrar na época mais forte do turismo. É notório o aumento da atividade turística na região autónoma dos Açores e a exposição a que alguns dos profissionais ficam submetidos e, portanto, em articulação com a Direção Regional do Turismo, solicitamos listas de grupos prioritários, onde se incluem, por exemplo, motoristas, guias, recepcionistas, skippers, entre outros profissionais, aguardando-se as listas para depois encaminhar para as respectivas ilhas e procedermos à vacinação.
Com a entrada em vigor da tarifa Açores, aumentou a procura dos voos interilhas e os pedidos para a realização de testes à Covid, que são obrigatórios para quem sai de São Miguel. Berto Cabral reconhece o problema, mas deixa uma garantia e explica ainda como vai funcionar o certificado da Covid-19, que entra em vigor a 1 de julho.
Há um aumento da procura aos laboratórios. Agora, isto não é desincentivar o teste na origem, antes pelo contrário, é importante que as pessoas o façam na origem, mas ninguém ficará impedido de viajar se não conseguir fazer o teste, podendo fazer à chegada à ilha de destino. Portanto, não causa implicações ao nível da deslocação das pessoas, uma vez que há uma alternativa. Agora, obviamente que é importante e é desejável que as pessoas façam o teste mais cedo, de forma a que não viajem podendo vir depois a positivar e a terem que fazer um isolamento fora da sua ilha de residência. Tendo a pessoa, por um lado, a vacinação concluída, 14 dias após ter essa vacinação concluída, essa informação é integrada e passa a constar no certificado e, no caso da vacinação concluída, dispensa o teste. Quem tiver teste, também o resultado desse teste passa a estar no certificado dentro do período em que é válido, que são as 72 horas.
Neste momento, a região conta com 301 casos de infecção, 297 na Ilha de São Miguel, havendo a possibilidade da variante Delta já ter chegado ao arquipélago, tanto é que já foram enviadas amostras para o Instituto Ricardo Jorge analisar.
É expectável que haja identificação também da variante Delta na região autónoma dos Açores, da mesma forma que na altura começaram a aparecer os primeiros casos da variante inglesa, havendo já no continente português transmissão comunitária da variante Delta, é normal que também acabe por chegar à região autónoma dos Açores.
Tendo em conta o número de casos em São Miguel, a Lagoa passa para o nível de alto risco de contágio de Covid-19 à meia-noite, a par da Ribeira Grande, enquanto Vila Franca do Campo e Nordeste descem o nível de risco.
O Conselho da Lagoa, com 194 casos por 100 mil habitantes, e a Ribeira Grande, com 286 casos por 100 mil habitantes, encontram-se em nível de alto risco. Ponta Delgada, com 86 casos por 100 mil habitantes, no nível de médio-alto risco. Vila Franca do Campo, com 18 casos em 100 mil habitantes, no nível de muito baixo risco, assim como a povoação e o Nordeste, com 0 casos por 100 mil habitantes. As medidas a aplicar em cada concelho, de acordo com a resolução do Conselho de Governo 146/2021, de 11 de junho de 2021, são alterados apenas os concelhos que baixam o seu nível de risco.
Praticamente tudo na mesma na próxima semana na Ilha de São Miguel. O deputado Paulo Estevão, do PPM, um dos partidos que forma o atual governo regional, foi eleito presidente da Comissão Eventual para a Reforma do Regimento da Assembleia. Em declarações à Luz, o responsável recordou que, quando o atual regimento foi elaborado, o Parlamento dos Açores contava com a presença de deputados de apenas 3 partidos, PS, PSD e CDS, e que atualmente existem 8 forças políticas com assento parlamentar, PS, PSD, CDS, Chega, PPM, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e PAN. Para o deputado, é necessário rever o regimento da Assembleia para adaptá-lo à nova realidade, redistribuindo os tempos dos debates e procurando consensualizar as propostas que alguns partidos já apresentaram na anterior legislatura, altura em que foi criado um grupo de trabalho para rever o regimento. Até porque a revisão do regimento tem de ser feita com os votos favoráveis de pelo menos 2/3 dos deputados. De acordo com o deputado, esta comissão eventual tem agora um prazo de 6 meses para apresentar uma proposta final no plenário. Além de Paulo Estevão, a mesa da comissão eventual para a reforma do regimento é composta pelo deputado do PSD, António Vasco Viveiros, e pela deputada do PS, Andreia Cardoso. Os deputados aprovaram por unanimidade uma proposta do PS para a prorrogação extraordinária de programas de estágios devido à crise provocada pela pandemia da Covid-19. Segundo a iniciativa legislativa, os programas de estágio que começaram em outubro de 2019 ou em janeiro de 2020 e terminavam a 30 de junho serão prolongados pelo período de 9 meses. Na apresentação da proposta durante o plenário, o deputado do PS, Wilson Ponte Gomes, lembrou, de acordo com a Lusa, que devido à crise da Covid-19, o Governo já tinha no passado determinado a prorrogação dos programas de estágio. Segundo disse, o balanço do prolongamento dos estágios é globalmente positivo e nos últimos 2 anos os programas registaram uma taxa de empregabilidade superior a 70%. No debate, o secretário regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Duarte Freitas, revelou existirem 2.295 jovens nos programas Estagiar L e T e 458 no programa Inovar, destinado a desempregados com menos de 30 anos. E criticou ainda a proposta do Partido Socialista por não incluir os jovens que iniciaram os estágios em outubro de 2018 e em janeiro de 2019. Duarte Freitas enalteceu, por outro lado, os novos programas criados pelo atual governo, como o Geração Açores Pro, que dão um passo em frente no combate à precariedade ao garantir a proteção social dos jovens através dos descontos para a segurança social. A Câmara Municipal de Ponta Delgada aprovou por unanimidade, em reunião de Câmara, a prorrogação da isenção de taxas e rendas respeitantes a várias ocupações do espaço público, bem como ao arrendamento de equipamentos municipais. A proposta agora aprovada e que terá de ser submetida à apreciação e votação da Assembleia Municipal estende esta isenção aos meses de julho a dezembro. Entre as taxas e rendas isentadas e que se manterão até dezembro se a proposta for aprovada na próxima Assembleia Municipal, está a isenção em 100% das taxas do mercado municipal, as relativas ao funcionamento de pavilhões, quiosques e similares e as referentes à ocupação de esplanadas e respectivos equipamentos.